Nós estamos recebendo hoje aqui no programa o produtor rural Lucas Schaefer. Nós vamos conversar um pouco sobre o projeto de securitização que vem sendo apresentado por produtores rurais do estado. Recentemente, representantes de entidades ligadas ao agronegócio estiveram falando sobre a proposta na Assembleia Legislativa. Os ouvintes que acompanham diariamente o nosso programa hão de lembrar que Lucas Schaefer foi um dos líderes do movimento SOS Agricultura Rio Grande. Boa tarde, Lucas.
Boa tarde, seu Luiz. Tudo bem?
Tudo bem. Bom, como eu disse, em tempo recente aí também liderou o SOS Rio Grande, tendo em vista as dificuldades que a agricultura passava. Então, a época foi de seca, depois veio enchente, agora seca de novo. Pode nos falar sobre esse projeto de securitização que está sendo pleiteado pelos produtores rurais do Rio Grande do Sul?
Como o senhor vem falando, a gente não passou ainda, a gente vem ano após ano, e são 4 anos já consecutivos de perca. Então, nesses últimos 4 anos são 3 de seca, e o ano passado a enchente afetou boa parte do produtor aí, gaúcho. Aí. E mediante... O senhor está me ouvindo?
Sim, estou ouvindo. Conforme você falou que estava ruim, hoje está ainda pior.
É, com certeza, porque mediante o ano passado, a gente vem de 3 anos já de perca, então mais essa seca esse ano aí, mesmo que se fosse uma super safra, que nem estava sendo projetada aí, muito produtor não ia conseguir honrar com seus compromissos, porque a gente tem a dívida acumulada de 4 anos, de 4 safras de perca aí. Como é que o governo ofertou para nós aí prorrogação por 4 anos, como é que o produtor vai pagar a dívida de 8 safras em 4 anos? A conta não fecha, não existe, o custo está muito alto. O preço do soja caindo dia após dia, não só do soja, leite ou diversas outras atividades do estado aí, e a conta não fecha, simplesmente não fecha, não tem como a gente honrar com o compromisso aí, mesmo produzindo bem, mesmo dando tudo certo. Então imagina agora com mais essa seca desse ano aí, a situação vai piorar e muito, né, que nem a gente vem falando.
Realmente não está nada fácil a situação do produtor rural. Falou em 4 anos de agruras aí, essas situações climáticas, 8 safras. Aí na sua região, quais seriam as safras? Soja aí?
Aqui, minha região trabalha com soja, arroz e inverno, e aveia e trigo.
Ah, tá.
Um pouco de milho também. Tem gado pecuário de corte, bastante. Mas algum pouco de pecuária de leite. Mas vou falar um pouco do projeto de securitização, então.
Qual é o conteúdo desse projeto para securitização? Porque o agricultor, ele quer pagar os seus compromissos, mas como você disse, pagar 4 safras frustradas em 4 anos futuros é complicado.
Exato. A solução passa por um alongamento dessa dívida aí. Como disse, 4 anos não chega, 10 também vai ser difícil. A gente conseguiu fazer um levantamento aí. A gente fez o levantamento em soja, mas isso não quer dizer que tem que ser só em soja. O produtor tem que ter essa ciência aí, né? Porque a soja é a cultura mais produzida no estado. Hoje a dívida do produtor de soja está de 90 a 115 sacos por hectare, a dívida acumulada. Então a gente fez o cálculo, tirando a produção, tirando a despesa que o produtor tem, para o produtor poder honrar com essa dívida aí, seria necessário 10 safras em cheio para ele poder estar pagando sua dívida, estar podendo seguir o investimento e honrar com o custo da lavoura. Então 10 anos, 12 anos não chega. O que a gente propôs é a securitização, são 20 anos para pagar, uma carência de 3 anos, para o produtor estar podendo fazer um caixa e podendo estar fazer um pé de meia. Os juros são de 1% para a Pronaf, 2% para a Pronamp e 3% para a Demais. Basicamente, esse é o esboço do projeto. A gente tem outra grande dificuldade que vai ter que ser trabalhada, e até a gente levou a proposta, a gente construiu o projeto junto com a ProSoja do estado aí, e com o senador Luiz Carlos Reis, Agora a gente tem o apoio da Farsul, da FETAG, demais entidades, enfim, para ir melhorando esse projeto aí. Outro grande problema que a gente tem é sobre as garantias. O que o produtor vai botar de garantia, né, para fazer a operação, para alongar essa dívida por 20 anos? Porque como é que o produtor vai deixar, sei lá, uma área de terra por 20 anos empenhorada no banco? Como é que o produtor vai botar uma máquina, um trator, o que seja, sei lá, por 20 anos empenhorada no banco? Um trator aí não consegue ter a vida útil de 20 anos na mão do produtor. Ele vai ter que trocar esse bem aí para daqui a pouco vira só em gasto, só em custo, né? Então, a ideia que foi levantada, que foi surgiu aí entre nós aí, os produtores, foi criar uma criação de um fundo garantidor, onde que 0,2% da produção do produtor de todo o país vai para esse fundo, e esse fundo vai garantir essa securitização, vai garantir esse alongamento da dívida.
Agora ele está em tramitação no Senado, está em tramitação na Câmara também. Foi colocado o projeto nas duas casas junto, para ele ser votado com uma urgência, com a urgência que a gente tem, né? E o projeto atende todo o país, não é só para o Rio Grande do Sul, é todo o país. E municípios com situação de emergência nos anos de 2021, 22, 23, 24 e 25. Basicamente, o resumo do projeto é isso aí.
Tá certo. O resumo é 20 anos para o pequeno produtor com 1%, também 20 anos para o Pronamp 2% e para os demais 3%.
Isso, ele já está tramitando. Ele foi. Não sei como é que se diz ali, mas o senador Luiz Carlos Aiz já colocou
Na pauta.
Na pauta do Senado ali o projeto. E na Câmara dos Deputados foi colocado pelo deputado Pedro Vecifali. E aí, a gente, como eu digo, a gente vai precisar do apoio de toda a nossa bancada, independente da partido A ou B. Isso aí é uma causa que independe de partido. É uma causa do Rio Grande do Sul, do produtor agrícola do Rio Grande do Sul, né? Porque, como eu digo, a enchente não escolheu tamanho de produtor, não escolheu posição política do produtor, nada. A crise aí atingiu todo mundo, né?
É importante, importante não levar em conta a sigla partidária, mas sim o político em ação. Você falou dois nomes de políticos, Senado e Câmara Federal aqui do Rio Grande do Sul. Demais políticos do Brasil também estão abraçando a causa?
A gente está a causa foi faz 10, 15 dias que a gente fez o anúncio do projeto aí, a gente está procurando outras entidades, outros políticos. A Tereza Cristina, estou conversando com o pessoal do Mato Grosso do Sul, e a gente acha que lá para cima está as mil maravilhas, né? Mas também não é assim. O pessoal do Mato Grosso do Sul estão num grupo lá de agricultor, que nem nós temos aqui do SOS Agro e das associações aí, que estão também pleiteando lá um alongamento de dívida. Então já a gente já está em contato com Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina também aí. São Paulo teve muita perca aí com as queimadas, o produtor perdeu muita coisa aí. Então a dívida, o problema da dívida agrícola aqui no Rio Grande do Sul está um pouco não, bastante pior pelos últimos 4 anos que a gente vem enfrentando aí, mas isso não é uma exclusividade nossa aqui, a gente vê que tem muito relato de produtor em outros estados aí passando por dificuldade, né? Então a gente com certeza vai ter o apoio de muito produtor de outros estados aí e deputados e senador de outro estado aí também. Vale lembrar que a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, são 290 deputados e 51 senador, né? É a maior bancada que tem dentro do Congresso. Então, se essa gente quer votar a favor do agricultor, eles têm como ir tocar a frente independente se o governo quer ou não quer. A força dessa bancada é muito grande, né?
Ah, com certeza. Programa Hora do Agricultor, hoje conversando com Lucas Schaeffer, já conhecido aqui da nossa audiência, pois conversamos várias vezes a respeito da situação dos eventos climáticos do ano passado. É o nosso convidado conversando sobre o projeto de securitização aos produtores gaúchos. No bloco anterior, o Lucas nos falou sobre o resumo da proposta que está sendo apresentada na Câmara Federal, no Senado brasileiro, para as dívidas com os bancos para o pequeno produtor, 1% ao ano por 20 anos, para o Pronamp com 2% e os demais produtores com 3% ao ano. O Lucas, e como é que está a pressão? Estão agora só aguardando o que os políticos estão fazendo? Existe movimento aí, pressão em relação para que seja urgente a decisão deste pedido dos produtores rurais do Rio Grande do Sul?
É, bem lembrado aí, o senhor falou ali, se a gente ficar aguardando, a gente não vai receber muita coisa. A gente sabe como é que funciona Brasília, como é que funciona isso aí. Sem ter uma pressão, sem o produtor pressionar e se mobilizar, a gente não vai conseguir nada, hein? Um ano, eu digo, ano passado, com tudo que aconteceu aí e tudo que foi feito, foi feito muita coisa errada também, nossa, e a gente não tem muita experiência na área política aí, mas é o que eu digo, o que foi feito errado ano passado, que sirva de aprendizado para a gente tocar diferente a coisa esse ano, e sem mobilização, sem o produtor fazer a sua pressão, a gente não vai conseguir ter êxito nisso aí. A gente tem urgência, a gente sabe que o caminho é longo, não tem nada garantido que o projeto vai ser aprovado, nada disso, a gente só vai depender da pressão do produtor, isso aí é uma coisa mais certa que tem. E a gente tem que pressionar quem tem o seu conhecido, o seu prefeito também, o prefeito da cidade tem muita força, em 95, lá, a última securitização que aconteceu, quem puxou a frente foi o senador Reis e o seu Irineu e outros prefeitos aí, que eu não vou lembrar de nome agora, e começou pelas prefeituras, o movimento da securitização, o caminhonaço que teve em Brasília em 95 ali, para sair a securitização daquele ano. Inclusive, esse ano é a última parcela, deu 25 anos para o produtor pagar. Então, a gente tem que procurar apoio, independente do oposição política, independente se é vereador, deputado, prefeito, e fazer pressão. Eu digo que depois da colheita aí, o pessoal pode se preparar, que a gente vai ter que se mobilizar forte para tentar aprovar esse projeto aí.
Sem dúvida, a União tem que fazer a força, como sempre fez. Então, algumas autoridades, alguns municípios do Rio Grande do Sul, os prefeitos unidos, e o produtor rural do Rio Grande do Sul está unido, todas as regiões de acordo, batalhando nesse sentido?
Eu assim, ó, por enquanto, assim, tem bastante já produtor que vem procurando, porque a crise é muito grande, não tem muito o que o produtor fazer, não tem mais outra saída. Eu digo assim, a gente não tem mais espaço para errar, tem que ser feito alguma coisa o quanto antes. E esse ano, com mais essa crise aí, a dívida, o produtor está na base da pirâmide, assim, da economia, vamos dizer assim, do setor primário, né?
Sim.
Esse ano, o nosso problema vai sair do colo do produtor, vai sair e vai começar a bater na porta do banco, vai começar a bater na porta da empresa privada, da cooperativa, da fábrica de implemento, enfim, da revenda, porque o produtor não vai conseguir honrar o seu compromisso lá. Não porque ele não quer, mas porque não tem produção, vai fazer como?
Certo.
E aí a inadimplência vai bater na casa, vai afetar outro tipo de economia. Então a pressão esse ano não vai ser só do produtor, vai ser dessas outras entidades. Então a gente vai ganhar muito corpo aí na frente, com certeza, e muita força de outras entidades aí, que já estão assustadas. As cooperativas de grão aí estão muito assustadas com o endividamento e o que tem para receber na praça aí, né? Então o produtor não vai quebrar sozinho, vai levar muita gente.
Ah, com certeza, é altamente compreensível a situação do produtor rural. Lucas, a título de curiosidade aí na sua região, são duas safras por ano, é a soja e também o arroz. Particularmente, como é que se apresenta a sua lavoura diante dessa situação, três secas e uma enchente?
Eu aqui a minha região tem o arrozeiro, eu não sou arrozeiro, planto só soja e inverno aí. Cultura de inverno, aveia, trigo e outras culturas. O ano passado, eu digo assim, eu venho plantando conforme as três últimas safras, eu plantei conforme a previsão. E a previsão marcava as três últimas safras, essa estiada aí em janeiro. Aí. E sempre plantei o soja mais no tarde e tenho acertado.
Opa.
E a única vez que eu não acompanhei a previsão foi essa vez na colheita desse ano aí. Eu podia ter dessecado um pedaço da lavoura aí para antecipar a colheita e não acreditei que ia acontecer tudo o que aconteceu. Nós aqui, eu e meu irmão, aí perdemos 70, 80% da nossa lavoura de soja.
Pois é.
A nossa maior perca foi ano passado. Porque com a seca, o produtor tira o pé, dá para você dizer assim, tu não vai investir, tu não vai gastar tanto. Mas o ano passado nós vinha com a lavoura boa, vinha investindo, fazendo as aplicações, os tratamentos que tem que ser feito. Inclusive, ano passado até comprei uma colheitadeira nova aí, porque nós tínhamos soja bom, tudo, ia faltar máquina. E numa semana aí, 10 dias, nós perdemos a lavoura de soja. Então, ano passado, para nós aí, foi o tufo maior, foi ano passado.
Pois é, o importante.
Dando um parecer desse ano, como eu disse para o senhor, nós aqui hoje agora já deu 20 milímetros para nós de chuva aí, está marcando bastante chuva a partir da manhã e amanhã é
Hoje
quinta,
está
quinta e
chovendo
sexta-feira.
aí.
Estava chovendo, agora deu uma parada, mas é a previsão que a chuva se venha para todo o estado. Amanhã vai ser o grosso do caldo, não sei como é que está aí na região de vocês
Tomara.
aí. E até final do mês marca a chuva acima da média. Como eu tenho lavoura mais do tarde, aí eu vou conseguir me escapar bonitaço aí.
Que
Tem
bom.
percas assim, mas nem comparado com o restante que a gente vê aí.
Que
Eu
bom,
mesmo
Lucas.
aqui tem um vizinho meu aí que tá colhendo, eu tô colhendo para ele aí, que eu tô prestando serviço, tava colhendo ontem. Isso que é só pela época de plantio. A minha lavoura tá verde, a dele tá morreu da seca. A lavoura que foi plantada em outubro, aí no início do plantio. A variedade mais precoce ali não tem como escapar. Eu tô colhendo para ele e tá dando 15, 18 sacos por hectare aí.
Dá
E a gente
prejuízo,
sabe, tem relato, né? E tem relato de muita lavoura aí que o pessoal nem vai passar máquina. Lavoura de 3, 4, 5 sacos por hectare aí. Então, essa é a situação da lavoura mais do cedo aí e variedade mais precoce aí, o prejuízo é grande.
Ah, sim.
Isso na lavoura de soja, né? Vai falar da pecuária. Porque nem eu estava falando ontem, o rebanho do gaúcho aqui não aguenta esse calor, que nem foi acima de 40 graus. Isso aí vai refletir ano que vem, o aborto da vaca de cria, do pessoal do leite. Isso aí, para a pecuária, vai ser o reflexo, vai ser ano que vem, quando o animal começar a dar a cria ano que vem, a gente vai conseguir ver o prejuízo. Eu não entendo muito da pecuária, mas isso aí é uma coisa bem óbvia, né?
O Lucas, eu fico agradecido pela sua participação no programa, apresentando um panorama e como é que se apresentam as lavouras de soja. Infelizmente, estamos vindo de 3 anos de seca, 1 ano de enchentes, e agora o produtor rural vai ao governo federal, vai à Câmara, vai ao Senado com esta proposta da securitização, 20 anos de prazo para pagar com juros módicos, porque só assim o produtor rural vai continuar respirando e trazendo para nós o alimento na mesa, Lucas. É isso.
É isso aí, e vale eu deixar mais uma vez a orientação para o produtor, que a gente precisa se mobilizar, a gente precisa fazer pressão, senão a gente não vai conseguir nada. A gente sabe como é que funciona Brasília, que nem cozinhar mandioca, só abaixo da pressão. Então não adianta o produtor ficar um esperando pelo outro, hoje eu não vou porque tem que arrumar uma cerca lá, tem que fazer um passo, sempre tem uma desculpa, mas aí a gente sabe que a crise vai ser grande, e não só para o produtor, mas na cidade também. Se vai atingir a cidade também, é um problema muito grave, né, que a gente tem para enfrentar aí para frente.
É, tem toda razão, o Lucas, porque reclamar de braços cruzados não resolve nada. Foi um prazer tê-lo participando do programa e vamos torcer que essa proposta seja aceita.
Tá bem, obrigado.
Nós conversamos com Lucas Schaefer, que recentemente aí também liderou o movimento SOS Rio Grande e agora aí fazendo essa pressão junto ao governo federal para que aceite esse projeto de securitização das dívidas dos produtores rurais.